A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste Dia das Crianças, o Globo Repórter fala de super-heróis. Não os famosos, mas anônimos heróis brasileiros que nos enchem de orgulho pela sua coragem. Gente como a estudante Daniele, que arriscou a vida para salvar um menino das garras de dois pitbulls. O pernambucano Israel, vítima de racismo, deu a volta por cima. Maestro famoso na Europa, hoje ele ajuda jovens que sonham com a música. E o que dizer da comunidade que criou, no meio do mato, uma das melhores escolas do país? E do menino teimoso que aprendeu inglês sozinho, ouvindo um velho rádio? O morador de rua que passou num disputado concurso público mudou de vida. Assim como os dois catadores de lixo que tinham perdido tudo, menos a honestidade.
Encontro marcado pelo destino, ou seria pelo acaso?
Eu diria que nada por acaso na vida da gente, né?
Na nossa vida, muito antes da gente nascer, ela já está ali programada.
A história que vamos contar começou na madrugada do dia 9 de julho de 2012. Foi aqui, neste cenário improvável, debaixo de um viaduto na zona leste de São Paulo, que surgiu um gesto de extrema grandeza. Um casal de moradores de rua, acostumado à exclusão e à miséria, saiu do anonimato para mostrar ao Brasil que honra, caráter e honestidade não dependem de classe social. O alarme da loja de ferragens tocou. Era um assalto.
Levaram algumas coisas, assim, coisas pequenas, de poucos valores. Só arrebentaram as telhas, assim, e levaram.
Rejaniel e Sandra acordaram e foram ver o que estava acontecendo. Atrás desta árvore, eles encontraram um saco de lixo com 20 mil reais.
Então eu estava pensando, poxa, eu estou dormindo e sonhando com isso, só pode.
O saco foi entregue à polícia, que descobriu que o dinheiro tinha sido roubado de um restaurante. Um dos proprietários, Miguel Kikuchi, mal acreditou no que ouviu do investigador.
Não é brincadeira, não é possível. Né? Um negócio desse está acontecendo, né?
Você não teve nenhuma dúvida?
O dinheiro não é meu, não me pertence. Então, não foi isso que a minha mãe me ensinou. O que minha mãe me ensinou, que ela pôde passar para mim, é para sempre procurar ser honesto.
Quanto você tinha no bolso no dia em que você encontrou esse dinheiro?
Sinceramente, se eu falar, você não vai acreditar.
Quanto?
Um real.
Os três personagens desta história real se encontraram pela primeira vez na delegacia.
O mínimo que eu imaginei foi assim, né? Ah, ele vai me dar só um troco aí, uns 50, 100 reais, se agradecer e pronto, fica só por isso, né? Mas, porém, não ficou.
Não ficou mesmo. A honestidade foi recompensada com uma generosidade surpreendente.
Podia dar até metade do valor que foi recuperado, mas só que eles iam voltar para debaixo da ponte novamente.
Os sócios de Miguel no restaurante e numa peixaria concordaram.
A nossa proposta é de realmente ajudá-los a mudar de vida.
A mudança começou poucos dias depois. Instalados no hotel, Rejaniel e Sandra ganharam a chance de recomeçar. O ponto de partida? A disciplina diária do trabalho.
Né? O que está mais difícil para você?
É acordar cedo.
Eles vieram com grandes dificuldades, né, de inserção na sociedade. Eram criados, né, soltos, sem regras, sem disciplina, sem horário, sem rotina. Então, aqui eles vieram meio como pedras, né, brutas, onde a gente está lapidando.
Rejaniel foi admitido como auxiliar de serviços gerais.
De começo, alpinei por ali, por uma coisa que eu já entendi um pouco, né? Pra mim não me embananar muito, né? Tocar os pés pela mão.
Sandra agora é auxiliar de cozinha. Uma sucessão de surpresas.
As panelas, gente, estão brilhando mesmo. Olha só a tampa, a panela de pressão. Quando o pessoal elogia, fala que tá tudo brilhando, tudo limpinho, como é que você fica?
Ah, fico... Vou dizer, fica emocionada.
Bom trabalho, capricha aí.
Obrigada.
O que levou Sandra a viver 8 anos nas ruas foram episódios frequentes de violência doméstica. Já para Rejaniel, uma desilusão amorosa foi o ponto de partida para os 3 anos mais difíceis da vida dele. Ele se sentia invisível na maior cidade do Brasil.
Sinceramente, eu me senti totalmente afastado do mundo. A pessoa, ela não te vê. Você fica um fantasma, porque se te vê, já te vê com aquele mau pensamento.
Preconceito.
Ah, não, preconceito.
Tem muita lembrança ruim, né, gente? Tem alguma coisa boa?
Desse tempo de rua?
É.
Tem.
O quê?
Reconhecer da minha esposa.
Ah, que bom!
Mesmo antes de devolver o dinheiro, o casal já tinha conquistado o respeito dos antigos vizinhos, os comerciantes estabelecidos ao lado do viaduto onde moravam. É que nunca faziam confusão e deixavam tudo limpinho.
Nunca pediram nada, pelo contrário, ele vendia os papéis deles e aí me deixava o dinheiro comigo. Eu, por semana, dava 10, dava 20, inclusive ainda deu 20 para ele.
Tem muitas pessoas boas também que estão nessa situação devido estar desempregado, não ter dinheiro para pagar o aluguel, não conseguir um trabalho, essa coisa toda.
O tempo de dificuldades, de abandono e da vida sem quase nenhum direito vai ficando para trás. O Rejaniel e a Sandra estão cada vez mais perto da cidadania. E esse é um momento muito simbólico para eles. Eles estão resgatando a própria identidade. Sandra, mostra pra gente a carteira de identidade nova. Olha só, gostou?
Gostei.
Sandra, parabéns.
Obrigada.
Os dois foram contratados para trabalhar na peixaria.
Então aqui, olha, a carteira da Sandra.
Ela não assinou, né? Não.
Ela não. Esse é o nosso outro desafio, né? É alfabetizá-la.
Carteiras de trabalho assinadas e acompanhamento constante da psicóloga da empresa e também do Miguel.
Dá um pouquinho de trabalho, não dá?
Ah, sim, com certeza. Eu diria que são 2 adultos com a cabeça de criança, né? E nem meus filhos dão tanto trabalho como estão dando agora, né? Mas a gente vai assim, reinterar eles e colocar eles na sociedade. Isso aí eu tenho fé em Deus que tudo vai acontecer com o tempo, né?
A decisão de retribuir a devolução do dinheiro não parou na contratação de Rejaniel e Sandra. Foi muito além.
Nós alugamos uma casa, né, mobiliamos a casinha para eles e está prontinha, né? Estamos para entregá-los.
Os colegas da peixaria se cotizaram para comprar utensílios domésticos para a casa nova, que fizeram uma surpresa.
Olha só, todo mundo aqui parou o trabalho por uns instantes para te receber, né, Roberta?
É um pouquinho da demonstração do carinho que a gente tem por você.
Gostou?
Gostei.
Tinha muito tempo que você não ganhava presente assim?
Fala a verdade. Nunca ganhei presente. É a primeira vez que eu ganhei.
A casa nova está quase pronta.
Falta pintar algumas paredes, né? A nossa ideia é dar o material, né? A tinta, o rolo, o pincel e fazê-los pintar para valorizar um pouco mais a moradia. Né?
As novidades não param na vida do Rejaniel e da Sandra. Eles estão aqui com toda a bagagem, 2 sacolas, uma mala, que é todo o patrimônio que eles têm, de mudança a caminho da realização de um grande sonho, que também é o sonho de quase todos os brasileiros. E nós vamos acompanhar. Vamos lá?
Vamos.
Preparados?
Opa.
Rejaniel, como é que está o coração aí, a ansiedade?
Está batendo forte, acelerado.
Eles vão morar pertinho do trabalho, uns 10 minutos de caminhada, para não terem despesas com transporte, nem desculpa para chegar atrasados.
Nossa, ficou chique, ó.
Meu pai do céu.
O que achou aqui do novo endereço?
Achei.
Gostou?
Gostei.
Você viu que eles prepararam de acordo com o seu gosto, né? Você não gosta de verde, ó? Coxa verde, cortina, televisão, geladeira, fogão. Pronta pra morar.
Vejam só quanta gente quis testemunhar a entrega da casa. Os donos e os funcionários da peixaria estavam emocionados por ter ajudado os novos amigos a retomar a vida normal.
Olha só a geladeira, Sandra.
Olha a condição.
Dá pra fazer um jantar para as visitas, não dá, não?
Geladeira cheia. Nos armários, os presentes do chá de panela. Tudo equipado. Tanto carinho impressiona.
Você vai gostar.
Dá pra ser feliz aqui?
Bastante.
Só que
eu vou chorar da frente desse depois.
A Sandra chora por você.
E são prazeres que parecem tão simples.
E vamos botar água no feijão.
Quando moravam na rua, por exemplo, Rejaniel e Sandra só conseguiam tomar 2 banhos por semana.
Ô, Rejaniel, mas você tava com saudade de um chuveiro bom, né?
Oh, com certeza. Quanto tempo que eu não tinha essa liberdade, esse prazer? Você saber onde que você tem um canto para você ficar, que você não se preocupa com o horário de chegar, ou como que você vai dormir. Então, é muito gratificante.
É hora de reaprender quase tudo. Cuidar da casa, apagar as luzes, trancar a porta ao sair e fazer planos de vida.
É, aos poucos mudando em função até chegar a parte da cozinha, no restaurante, aprender ali a fazer uns pratos.
Tirar a carteira de motorista.
Tirar a habilitação, comprar meu carrinho.
Quem diria que aquele primeiro encontro há 3 meses iria unir pessoas de mundos tão diferentes?
Eu não tenho palavras explicadas para mim poder falar para ele, mas ele sabe, né? E Deus também sabe, tanto que eu sou grato a ele. O tanto que eu agradeço a ele.
Não é, seu legal?
Tá falando, né, que a gente tem aquela mania de falar japonês, é assim, não?
E ainda tem que aguentar a gozação, hein, minha? Tá vendo?
E agora falando pra ela que eu me enganei, porque eu achei muito que não era.
Esse japonês é assim.
Não, esse daqui não é assim, mas é assim.
Ah, valeu.
A incrível virada na história do menino obrigado a tocar violino para provar ao delegado que não era um ladrão.
Do palco mais nobre de Pernambuco aos caminhos de lama no bairro de Peixinhos, em Olinda. O lixo, a pobreza e as dificuldades ainda fazem parte da rotina dos moradores. Israel de França nasceu aqui. Hoje mora na Espanha, onde é maestro e violinista. E vem ao Brasil todos os anos para rever os parentes e velhos amigos.
Oi, irmão. Quanto tempo. Como é que vai, seu filho?
Tudo bem.
Amigos de infância enfrentaram juntos as dificuldades da pobreza extrema.
Posso falar tudo?
Pode falar tudo.
A gente carregava lavagem, comia terra porca, minha também. A gente pedia pão na vila para comer.
Eles tiveram destinos bem diferentes. Edmilson é carroceiro.
Isso aqui é o que me dá meu pão todo dia. Trabalho isso aqui todo dia. Para sustentar meus filhos.
Para Israel, a perspectiva de uma vida melhor começou aqui, aos 12 anos.
Na escola tinha uma novidade, uma banda de música. Israel se apegou aos instrumentos e às notas musicais como quem agarra a maior oportunidade que a vida lhe ofereceu.
Bom dia a todos.
Bom dia!
Israel é o homenageado de hoje. Sob a batuta do maestro Ivanildo, estão meninos cheios de sonhos.
Eu quero chegar a ser sargento músico da Marinha.
E a música, em primeiro lugar, ela tem a obrigação de fazer essa transformação nas crianças. A partir da, uns 12 anos, 13, 14.
Israel agradece tocando. O som do violino encanta a plateia atenta, ávida por aprender o que Israel pode ensinar.
Uma responsabilidade, porque, e um prazer, né, poder voltar a ver essa turma com vontade de vencer e saber que eles estão espelhando, né, uma pessoa que passou, teve o mesmo passo que eles, né.
Menino negro, pobre, filho de um operário e de uma lavadeira. A trajetória de Israel ficou marcada por um ato de racismo que indignou o Brasil. Tanto que a história foi contada num caso verdade nos anos de 1980. Atrasado para uma apresentação, ele corria apressado com o violino nas mãos quando foi detido. Os policiais pensavam que Israel tinha roubado o instrumento.
Eu tive que tocar uma música para o delegado, né, para provar que eu não tinha roubado o violino.
E o que é que você tocou?
Que é Jesus, Alegria dos Homens.
Provada a inocência, Israel soube transformar a injustiça num motivo a mais para vencer na vida.
Por que aquilo aconteceu, por que foi comigo, por que eu ia com o violino correndo, e por que tenho que ser ladrão, por que... E eu acho que multiplicou minha vontade, minha garra de estudar, vontade de superar.
As dificuldades, o preconceito, a discriminação, tudo isso ficou para trás. O talento e a obstinação serviram de passaporte para levar o menino da periferia até onde ele mais sonhou. Hoje, Israel de França circula com desenvoltura pelos bastidores, camarins e palcos do Brasil e do exterior. Tocando ou regendo, Israel construiu uma carreira de prestígio na Europa e se apresenta no Brasil como atração nos concertos de música erudita. Ao todo, Israel já doou 17 instrumentos para jovens aprendizes como a Emanuele. E para cada um deles, esse gesto fez uma enorme diferença.
Eu espero que Israel, ele tenha orgulho de ter me dado esse presente um dia. Eu estou estudando para isso.
Emanuele é filha de um vigilante e de uma dona de casa. Trabalha como atendente de telemarketing e tem pouco tempo para estudar. Mas encontrou em Israel o incentivo de que precisava.
Ele faz aulas comigo e ele sempre procura me elogiar. Ah, você tem muito talento. Você está tocando muito bem, às vezes o som é horrível, mas ele diz que eu estou tocando muito bem e eu fico feliz.
Israel também faz questão de visitar os projetos sociais para compartilhar o que aprendeu. É quando ele assume o papel de regente, do tipo exigente.
Eu escuto muito mais baixo, cello, viola. Que é o tema.
Quer extrair o máximo de cada músico.
Ok? Outra? Um, dois, três e.
Essa é a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos e Meninas do COC, um bairro pobre e violento do Recife. Os jovens aqui têm histórias parecidas com a de Israel e também o talento.
Qual a dica que você dá para essa meninada aí?
Estudar, estudar, estudar. Não tem outro.
O prazer de ver um aluno progredir não tem preço.
Que tal a lição?
Foi ótimo. A gente viu que ele conseguiu, nós também podemos conseguir.
Tem que sonhar e estudar, como ele disse.
É, sonhar, estudar e estudar e estudar.
Incentivar os jovens músicos. Ajudá-los a aprimorar o talento e a acreditar nos sonhos. Este é o grande espetáculo regido hoje por Israel.
Para salvar a vida de uma criança, Danielle enfrentou sozinha a fúria de dois pitbulls.
A conversa é animada, descontraída. Nem parece que estamos num quarto de hospital, minutos antes de Danielle fazer a 18ª cirurgia. Ela segue sentada na maca, otimista. Sempre foi assim, até nos piores momentos, para surpresa e admiração de toda a equipe médica.
A Daniele, ela vai para o bloco cirúrgico como se fosse fazer uma grande viagem com os amigos. Ela vai animada, ela não quer tomar o pré-anestésico.
O beijo na mãe e na irmã, e agora sim, os cirurgiões vão se dedicar ao caso mais complexo que já viram em toda a vida profissional. Quando foi socorrida pela primeira vez, há quase 5 anos, Daniele estava entre a vida e a morte. Tinha sido atacada por 2 pitbulls.
Corria risco de morte pela grande perda sanguínea, pela grande perda de músculos da região da face e da dificuldade respiratória.
De uma situação inesperada, veio o gesto de extrema coragem e a Daniele, que levava uma rotina parecida com a de tantas jovens, dividida entre a faculdade, o namorado, a família e os amigos, foi protagonista de um gesto de heroísmo que marcaria para sempre a vida dela.
Ela estava na cozinha quando viu o filho da empregada em perigo no quintal.
O Pedrinho tinha 8 anos de idade e muita curiosidade, como toda criança. Sem que ninguém percebesse, ele pegou um banquinho, encostou aqui no muro, subiu essa coluna, sentou aqui no alto com as perninhas voltadas aqui para dentro, para tentar ver o que tinha do outro lado. Foi quando o pitbull saltou e arrastou o menino. A Daniele não pensou 2 vezes, pulou o muro para tentar salvar a criança.
Linda, alegre, cheia de planos. Esta é a foto de Daniele antes do ataque que desfigurou 70% do rosto dela. E quem disse que ela desanimou? Daniele Ferreira, aos 27 anos, está reconstruindo a própria história com golpes de perseverança e um otimismo contagiante.
Dani representa um exemplo de superação. Um exemplo de que nós devemos correr atrás, mesmo com as adversidades que a vida nos traz.
Daniele entrou no karatê no início do ano como uma terapia. Apanhar e reagir. Nunca se entregar.
Aqui eu apanho mais, porque tem muita faixa preta aqui. Mas a gente vai para os campeonatos, aí eu consigo equilibrar.
Eu acredito que eu me tornei uma pessoa muito melhor depois do meu acidente. Mais paciente, compreensiva.
Daniele tenta, mas não consegue tirar da memória aqueles 20 minutos de ataques.
Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Eles são muito fortes. Uma mistura mesmo, de pavor, de impotência, de achar que é mentira aquilo que está acontecendo também.
Daniele nunca escondeu o rosto, nunca desanimou.
Essa força, né? Essa maneira de encarar tudo com uma certa naturalidade, isso surpreende as pessoas ainda hoje?
Muito. Às vezes até incomoda as pessoas. Elas falam, não acredito que você está bem, que você é feliz assim. Mas eu sou feliz, muito feliz.
Você faria de novo?
Faria, sem dúvidas.
Pedrinho vive com a mãe no interior. Também ficou com cicatrizes e prefere não falar mais sobre o acidente. Daniele continua salvando crianças, só que de outra forma. É coordenadora do Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.
São questão de matrícula escolar, abuso sexual, maus tratos, uso de drogas, ameaça de morte.
A dureza desse dia a dia fez Daniele se sentir ainda mais forte.
A gente lida com situações tão trágicas aqui que eu não consigo ver que o meu rosto é um problema assim, porque a gente vê situações que eu falo, meu Deus, obrigada pela vida que eu tenho, obrigada pela família que eu tenho, por ser tão feliz.
Um grande obstáculo não impediu que Daniele realizasse alguns sonhos. Ela se formou em zootecnia, é muito atuante na defesa das crianças mais vulneráveis e segue irradiando alegria e ensinamentos por onde passa.
Enquanto tem vida, tem esperança. É isso aí. Enquanto tem o sangue circulando, existe aí um potencial de melhoramento. Isso me ensinou bastante.
E a gente tem que enfrentar, porque sempre tem pessoas com problemas maiores do que o da gente, e eles estão superando. Então, o que, que a gente é diferente dele que não pode superar? Acho que é isso.
Heroína?
Não, acho que não.
A ousadia de uma comunidade que criou no meio do mato uma das melhores escolas do país.
O que faz a diferença numa escola? Os alunos? Os professores? O material didático?
Toda criança tem direito de ler o mundo. Transportar os livros para sua cabeça.
A educação é como um quebra-cabeça. Uma peça sozinha não é nada. Mas juntando uma a outra, vão surgindo formas, figuras. Basta ter atenção e cuidado.
Cuidado com o aluno, cuidado com a família do aluno, cuidado com a tarefa.
Tivemos tarefa hoje?
Maria Pereira é diretora da Escola Laurindo de Castro. Da última vez em que foi avaliada, em 2009, a instituição conseguiu nota 7,7 no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ficou entre as 10 melhores do país.
A primeira vista, a escola chama atenção pela simplicidade. Não parece ser diferente de tantas outras escolas públicas do Nordeste. Mas lá dentro, diariamente, acontece uma revolução com resultados extraordinários. Nós viemos até aqui, ao povoado Fazenda Boqueirão, na área rural de Teresina, para tentar entender como essa escola consegue oferecer um ensino de excelência aos alunos de baixíssima renda. Logo aqui na entrada, a gente percebe os principais compromissos da escola. Eles estão estampados em frases por toda a parte. Olha só aqui na fachada. Nosso maior patrimônio é o aluno. Aqui mais adiante, nosso maior objetivo é o sucesso do aluno. E para completar, nosso sonho é superar a expectativa da família.
Na sociedade que a gente vive, onde só se destacam escolas particulares, ter uma escola pública na zona rural nessa qualidade é um privilégio, sim.
Privilégio é palavra rara por aqui. Um lugar de casa e gente muito simples. José Raimundo tem apenas 7 anos e se arruma todo para ir à escola. Ele nunca se atrasa.
Sempre sai cedo e eu brigando com ele, porque menina, como passa bem aqui, tu escuta a zoada. Pois se eu perder a comba, a senhora que é culpada.
Não quer perder ela de jeito nenhum.
Essa é uma oportunidade única na vida do menino, filho do pedreiro Domingos e neto de Francisca, que não aprendeu a ler.
Quero que ele continue estudando para que um dia ele possa realizar o sonho dele, né? De vir a ser um engenheiro. Que será um orgulho para mim e para toda a minha família.
O pai destaca uma das razões do sucesso da escola rural.
Quando se a criança passar 2 dias ou 3 sem ir para o colégio, ele já vem
para saber
o que aconteceu, por que a criança está faltando.
E lá vai ele todo orgulhoso.
E por que você gosta dessa escola?
Eu necessito muita pessoa a aprender.
Poeira. Muito calor. Na zona rural, a distância é uma dificuldade a mais. O transporte escolar se torna essencial para evitar a evasão. E logo cedinho, a Kombi vai passando e pegando um a um. As mães ficam preocupadas.
Porque é longe. É velho o carro.
Como é que você gostaria que fosse?
Fosse um transporte melhor, mais espaço, é isso.
As crianças se acomodam como podem. Não há cinto de segurança e elas não percebem os perigos. Gostam mesmo é de viajar de pé.
Neste ponto aqui, o carro não pode passar. As crianças vão ter que seguir um trecho a pé. Vamos ver só quantas crianças vieram no transporte escolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18. 19. Superlotação. Essa aqui é a ponte que as crianças têm que enfrentar todos os dias. É antiga, de madeira, muito estreita. Eles passam devagarinho, com cuidado. Aí embaixo corre o riacho São Vicente, que na época da chuva chega a transbordar. Passa aqui em cima da ponte. Algumas tábuas estão soltas. O corrimão não é muito seguro, mas é por aqui que as crianças passam todas as manhãs para chegar à escola.
Todo mundo.
O esforço é recompensado. Os alunos são acolhidos com carinho. A aula já começa todo vapor. Nenhuma turma tem mais de 20 alunos. Isso permite que a professora dê atenção a cada um.
Que às vezes uns são mais lentos do que os outros, mas conseguem. É só a gente acreditar e persistir.
Se a criança apresentar problemas, os pais são avisados e o período escolar passa a ser integral. Da gosto de ver o interesse até dos mais novinhos.
O textual de quê? É um poema.
A criança já cresce sabendo escolher uma leitura, sabendo fazer uma tarefa e não dependendo tanto dos pais, até mesmo porque 50%, 60%, 70% dos pais não sabem ler.
E pensar que no início deste ano, a maioria dessas crianças não sabia nem segurar o lápis. O desenvolvimento delas é impressionante. Já estão juntando as sílabas para formar as primeiras palavras. Eu vou pedir emprestado aqui o caderno da Maria Fernanda para mostrar a letra dela para vocês. Olha só que capricho, que letra bonita. E a Maria Fernanda tem só 4 anos de idade. A criança com necessidades especiais também é bem-vinda.
E saber que nosso filho vai ser bem recebido, que ele vai ser aceito com o problema que ele tem e que não vai ser excluído. Ah, não tem presente maior.
Esses alunos frequentam as aulas regulares, mas também tem uma sala só para eles. Um lugar de brincadeira, conversas, desenhos e progressos.
Meu exemplo maior é o Josiel. Ele chegou na escola, ele andava em cadeira de roda, não falava. Hoje ele já fala, ele já pega numa colher, ele já abraça. Cada avanço é uma realização minha.
O ótimo resultado da escola faz parte de um processo iniciado 10 anos atrás. Todos são estimulados a criar, dar ideias e participar.
Ao mesmo tempo que é gratificante, é também desafiador.
E desafio é o que não falta. A escola não tem refeitório, a merenda é levada para a sala de aula. O único brinquedo coletivo precisa de consertos. Os ventiladores não amenizam o calor. O espaço para a instalação do laboratório de informática está pronto há 3 anos. Aqui, a bancada à espera das máquinas. O problema é que no povoado não tem telefone, nem rede elétrica capaz de suportar o uso dos computadores. Resultado, a escola modelo está desconectada do resto do mundo. O total isolamento é vencido no grito.
Jaqueline!
Senhora, vó!
Ei, telefone!
Aqui da varanda da casa da Dona Albertina, dá para ver a escola, é bem pertinho. Tem até uma passagem aberta ali pela cerca. A casa da vizinha funciona como um anexo da escola. É para esse telefone aqui, o telefone celular rural da Dona Albertina, que as pessoas ligam quando querem se comunicar com a escola.
Tem dia que é mais de 10 telefones, né? Telefonando, toda hora estão chamando.
Ei, Dona Zana, telefone para você.
Para a secretária.
O que é que deveria falar? Aí eu, gente, não tem outro telefone, só tem esse daqui mesmo.
Enquanto a tecnologia não chega, essas brasileiras vão trabalhando com o que tem para formar cidadãos.
Cidadãos que cresçam, que tenham sucesso na vida e que transformem sua própria comunidade.
Quero ser jornalista.
Pediatra.
Médico.
Naira quer ser bailarina. Juan quer ser aviador, Jordan quer ser dentista, Cauã quer ser ator.
Dois teimosos e um destino. Como vive hoje um morador de rua que passou num disputado concurso público? E onde foi parar o menino que aprendeu inglês ouvindo um velho rádio?
Yes, your passport, please.
Quem for saco, faz uma filazinha ali, por favor.
Morning. Cedric e Ubirajara, dois brasileiros obstinados. O início de suas histórias foi contado aqui no Globo Repórter. Eles deram um novo rumo às suas vidas graças ao estudo e a uma tremenda determinação.
Quando você está desempregado, não é que você não seja gente, mas você não é tratado como gente. Quando você está desempregado, quando você não tem casa para morar, a própria sociedade te exclui. Agora eles vão ter que me engolir.
Pois é, quem podia imaginar? Um morador de rua aprovado num concurso nacional disputadíssimo.
Eu fico brincando, eu digo que eu sempre estudo para ver se eu viro alguém na vida.
O passado de Bira não foi nenhuma brincadeira.
Minha avó me espancava muito. Meu pai nunca quis me criar, minha mãe também não.
Foi Foram 12 anos vivendo ao relento, sem teto nem endereço, até decidir dar uma virada na vida.
Bom dia.
Ele conseguiu. É funcionário desta agência no Recife. Para quem morava nas ruas, o Bira já é dono de uma façanha e tanto. Mas para ele, passar no concurso nacional disputadíssimo e se tornar bancário, não é o fim da linha, não. O Bira quer mais e continua testando os limites da força de vontade e da obstinação.
Tem muito que alcançar aqui dentro do banco ainda.
Com certeza.
E depende do quê?
Só de mim.
4 anos atrás, nós acompanhamos o primeiro dia de trabalho de Bira. E ele já fazia planos.
Pretendo em breve comprar uma casinha, mas só isso quando eu pagar algumas coisas que eu tô devendo. Fazer uma faculdade.
A casinha ele já tem. Fica bem em cima de onde mora a sogra. É, o Bira está casado. Engordou quase 30 quilos, planeja melhorar a moradia e não desistiu da vida universitária.
E o que você acha desse esforço dele?
Eu gosto porque me incentiva também.
Se você parar de estudar, se você se acomodar, você não vai para lugar nenhum.
Cedric também não parou. O menino pobre que queria correr o mundo festeja algumas conquistas.
Eu já estive em Washington, na capital, já estive em Chicago, já estive em Dallas, no Texas.
E pensar que a mudança na vida do Cedric começou com esse velho rádio. Foi sintonizando nas ondas curtas para ouvir o noticiário da BBC de Londres que ele aprendeu a falar inglês sozinho. O rádio foi o professor. Um professor difícil de entender.
Ele sempre chiou?
Sempre chiou.
Isso não atrapalhou, não?
Atrapalhava um pouco, mas fazer o quê? Só era o que se tinha, né?
Cedric queria mais do que a cidade de Altinho, no Agreste de Pernambuco, podia lhe oferecer. E sabia o quanto era importante aprender uma língua estrangeira. Foram 2 anos e meio estudando sozinho. A mãe reclamava daquele ruído todo na madrugada.
E ele ficava chateado, claro, porque ele queria estudar, ouvir o rádio, e eu não ficava querendo proibir, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu não conseguia dormir.
E quando não estava de frente para o rádio, estudava horas na biblioteca da escola.
Quando você tem um objetivo, tem uma meta, você vai em frente, investe e consegue.
O resultado não demorou. Aos 18 anos, com um inglês fluente, Cedric foi escolhido pela Embaixada Americana no Brasil para ser um jovem embaixador. Passou 2 semanas nos Estados Unidos. Era só o começo. Hoje, Cedric trabalha numa companhia aérea internacional.
E não tem problema de comunicação nenhuma com os passageiros aqui. Ele fala inglês fluente.
Não tenho como dimensionar aonde o esforço pode levar, mas eu tenho certeza que ele pode trazer bons resultados, grandes coisas para a vida de qualquer pessoa.
Vale a pena lutar por nossos objetivos, mesmo que eles pareçam grandes demais, distantes demais, do tamanho da nossa imaginação.
Acompanhamento delicado. Não?
Rádio Dois Vozes.